Mas do ponto de vista da
regulatório,
o que são observados são os parâmetros usuais de outras transferências de controle acionário que envolvem a prestação de serviços aéreos. Então, é avaliada a situação de idoneidade financeira da empresa adquirente, a regularidade fiscal desse agente, a regularidade jurídica, aí se inserindo, em especial, a avaliação da titularidade do capital, se é capital nacional ou estrangeiro, se observa essas restrições, bem como a capacidade técnica do agente para desenvolver essas atribuições. No nosso caso, no caso da operação específica da GoWeb, que nós analisamos, a verificação desses requisitos, eles foram bastante simplificados, uma vez que nós estávamos falando de um outro agente que já era um concessionário, provedor de serviço público, portanto, dotado dessas características, que estava assumindo a operação de uma outra empresa aérea. Do ponto de vista concorrencial, nós não somos os órgãos competentes para falar sobre a questão concorrencial, mas nós acabamos subsidiando a análise da autoridade antitrust. Então, nós disponibilizamos vários dados para o CAD e chegamos a discutir com eles o que nós entendíamos dos efeitos dessa operação. E o relevante da operação, da análise da operação WebGo, é que ela muda um pouco o paradigma da análise de mercado relevante, que é uma ferramenta que apoia a análise antitrust no país. Usualmente, transporte ele tende a ser analisado da perspectiva do origem e destino. Então, a definição do mercado relevante, ou seja, a delimitação da área geográfica e do serviço em que vai se impactar o serviço, ela é feita em função da definição geográfica do serviço e de onde está sendo prestado o serviço. Então, antigamente, se definia mercado relevante de transporte aéreo, isso se aplica também para o transporte rodoviário interestadual de passageiros, o conceito de que eu tenho que avaliar a participação da empresa na ligação Brasília-Rio de Janeiro. Então, nós olhávamos quais eram as empresas que ofertavam serviço nessa ligação Brasília-Rio de Janeiro e verificávamos qual a participação de mercado de cada um desses agentes nesse serviço. Com a desregulamentação que foi implementada no transporte aéreo, essas barreiras foram reduzidas, foram praticamente eliminadas, e hoje você pode definir o mercado relevante de uma forma mais abrangente, considerando a possibilidade de um agente que não esteja presente naquele momento no mercado Rio-São Paulo, Brasília-Rio de Janeiro, como o exemplo que eu estava utilizando, se houver um elevado aumento de preço e houver disponibilidade de infraestrutura nessa ligação, as outras empresas que atuem em outros mercados, elas podem se mobilizar e vir prestar serviço a partir de Brasília, Rio de Janeiro, sem muitas dificuldades. Hoje,
mas dependendo de uma autorização da ANAC.
Não. E aí que eu... tem algum gráfico? Pode passar, ver se desce. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode descer, pode descer. Não, não está aí. Bom, a autorização da agência hoje ela é dada para que o agente esteja habilitado a prestar transporte, explorar os serviços aéreos. A gente não especifica no contrato de concessão a partir de que localidade ele vai prestar o serviço. Então, uma vez que ele recebe a concessão da agência, praticamente uma autorização para operar, explorar os serviços aéreos, desde que ele constitua as bases operacionais dele nos aeroportos, nos diversos aeroportos do país, ele pode simplesmente pleitear a agência, comunicar a agência e dizer, olha, eu gostaria de ofertar o serviço a partir dessa localidade. E não tem restrição como você tem no transporte aéreo, em que você faz uma licitação para você atender a cidade A e B. E nenhuma outra empresa mais pode entrar ofertando aquele serviço, porque, em regra, pelo menos nas licitações anteriores, isso era dado em regime de exclusividade ou era um oligopólio.
Agora não tem isso.
É porque o modelo de transporte rodoviário interestadual também está em discussão e eu não conheço a atual modelagem. Mas o transporte aéreo ele é mais flexível, de modo que a expansão e a substituição dos serviços ela pode se dar facilmente, uma vez a empresa já instalada. Então, essa definição de mercado relevante permite a gente concluir que hoje você pode, ainda que a empresa não esteja instalada, ou seja, prestando serviço, ligando localidade A a B, ela pode contestar um mercado mesmo operando em outra localidade, porque ela pode acessar aquele mercado sem grandes barreiras, né? E isso permite você ampliar o mercado relevante da operação. Mas aí nós segmentamos essa análise entre serviços aéreos e infraestrutura.
Doutora Daniela, apenas para esclarecimento. A companhia que quiser fazer isso, que a senhora está dizendo, tendo as condições operacionais
nas bases... Ela pede autorização à agência?
Ela pede uma autorização. Qual é o tempo que dá para obter essa autorização?
O tempo de análise hoje é de 5 dias.
5 dias, bom.
Tempo
aí
médio de análise
aí
de 5 dias.
Aí ela entra e opera e começa a trabalhar.
Havendo ali, né? Disponibilidade de infraestrutura...
Isso aumenta, a rigor, entre aspas, a oferta de serviço.
Exatamente.
Isso é desregulamentado.
Desregulamentação.
Tá bom.
Isso
okay.
É diminuir barreiras a entradas e fomentar a concorrência, né?
Sim.
Que é o nosso escopo de atuação.
Só para companhias nacionais, evidentemente.
Só para companhias nacionais. O mercado doméstico está restrito hoje às companhias nacionais.
Brasileiras.
Isso. Ou que tenham só 20% de capital estrangeiro na sua composição.
Doutora Daniela, como a senhora deu uma explicação do ponto crucial que é essa posição, nós, nas perguntas, poderemos ampliar os dados e até alguma coisa que a senhora considere relevante no momento do debate,
ótimo.
A gente volta a retornar. Então, eu lhe agradeço muito já os esclarecimentos que foram bastante relevantes e a realidade pode hoje ser um pouco diferente disso que está acontecendo hoje, sobretudo em relação à questão dos preços das tarifas. Eu vou deixar por último o doutor Alberto Fagerman, porque como a gente vai ouvir o outro lado, então o senhor ficará pelo final, porque é exatamente a parte interessada nesse aspecto em que nós temos muito interesse. Então, até porque o senhor pode, a partir disso, saber os pontos principais dessa audiência. Eu passo a palavra agora, então, ao doutor Ricardo Machado Ruiz, que representa o CAD nesta audiência.
Obrigado, senadora. Bem, queria agradecer o convite da Comissão de Assuntos Sociais para discutir o caso Gol Webjet. E, de fato, senadora, esse é um tema que está gerando muita polêmica e eu acho que nós devemos aqui dar toda a atenção, porque não é um caso isolado. Nós estamos vendo nos últimos anos e provavelmente nos próximos anos nós veremos reestruturações no setor aéreo brasileiro e mundial. E esse é um tema para os quais nós devemos acumular algum conhecimento e dar alguma atenção. Então, eu pretendo aqui, do ponto de vista do CAD, mostrar como nós damos atenção a esse tema, como nós observamos a questão da reestruturação ou reorganização do setor aéreo, do ponto de vista concorrencial, porque a competência nossa se refere à questão concorrencial. Nós não tratamos de outros assuntos. Esse é o escopo de atuação da nossa instituição, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por isto, eu vou fazer algo muito breve, uma intervenção muito breve, que é explicitar a decisão do CAD no que se refere à aquisição de Webjet pela Gol. Como nós vimos o caso, quais são os eventos, os motivos que nos levaram a aprovar a aquisição com restrições. Com restrições. Isso é importante ressaltar. Por isso, eu gostaria... Próxima, por favor. Vou fazer uma pequena apresentação aqui, muito breve, sobre o que ocorreu nesse um ano para cá, basicamente. Primeiro, nós tivemos a aquisição de Gol Webjet em agosto, julho do ano passado, com algumas adequações nos contratos, precificação, etc., etc., que ocorreram durante o processo. Logo, em 26/10, de 2011, nós fizemos um acordo de preservação da reversibilidade da operação, que é basicamente, nós vamos dizer assim, para usar um termo não um pouco técnico, né? Congelamos a operação. Vamos esperar, deixar como está a Webjet para que nós possamos analisar e chegar a uma conclusão antes que o ativo se modifique. Tá? Então, nós fizemos um APRO já há um ano atrás, basicamente. Tá? Esse APO congelou malha, frota, posição de mercado, não permitimos compartilhamento de milhagem, fizemos um cold share muito restrito, porque isso permitia manter a Webjet operacional naquelas condições de mercado. Nós também fizemos autorização para serviço de manutenção.
Ela não tinha milhagem.
Não tinha, mas o problema era fidelizar os clientes da Webjet com o programa de milhagem da Gol. Então nós
era uma venda casada.
Tinha que parar um pouco essa fidelização, porque caso nós fizéssemos alguma intervenção e o cliente já estivesse fidelizado pela Gol, como reverter? Então nós resolvemos fazer esse tipo de congelamento também. Nós colhemos informações na ANAC, na SAC, Infraero, com a requerência e com todas as concorrentes que nós imaginemos importantes ali naquele momento para analisar o caso. Durante esse processo todo, durante esse um ano, nós não tivemos impugnantes ou terceiros interessados no processo. Então, o processo foi levado numa relação CAD e aquelas instituições que nos passaram informações e as empresas concorrentes. Esse foi o conjunto da obra. No final, temos aprovação com restrições. Tá? Há mais ou menos em 10/10, um ano
esse
depois,
ano
um ano depois da operação. Próximo, por favor. Essa aqui é basicamente a estrutura do voto, não é um voto simples, eu não vou discutir todos esses aspectos.
Não daria tempo, não, né, cabe, doutor? Não cabe. Nós queremos ir ao ponto.
Então eu vou muito rápido em alguns aspectos. Próximo, por favor. Aqui, ponto. Análise da estrutura e mercados relevantes. Primeiro ponto, ao analisar a evolução da indústria de 2002 para cá, nós notamos basicamente o seguinte: a oferta cresceu de 25 para 80 milhões de passageiros por quilômetro pago transportado. E os preços médios caíram 50%, um pouco mais do que isso, no mesmo período, de acordo com a avaliação da ANAC. Ou seja, nós não estamos falando de uma indústria que não tem capacidade de oferta, de reação à oferta. A oferta se expande rapidamente desde que a demanda se ofereça. Tá? Então, nós temos uma relação ali, uma indústria relativamente virtuosa em crescimento.
Nesse caso, doutor Ricardo, essa queda dos preços médios se deram, eu diria, por uma... autofagia das empresas para poder assegurar o mercado?
Mudanças na estrutura das empresas.
Elas conseguiram...
Os novos aviões consomem menos. A forma de financiamento, abriram-se prazos, isso dilui os custos de se arrendar.
A própria emissão do bilhete por internet.
Exato, tudo isso ocorre um barateamento disso.
Okay.
Além, obviamente, de otimização no modo como se administra a malha, aumentar o giro das naves. Então, nós tivemos um
menos
conjunto...
Menos
tempo em terra. E algumas naves passaram aumentou a carga, o que você dilui os custos de operação de uma nave. Então, tem um conjunto de fatores que permite essa redução aqui. Não existe um fator somente.
Vários.
Além, por exemplo, de algo que está em debate agora no setor, e aí talvez os participantes do setor consigam comentar melhor, o fato do câmbio ter se valorizado durante um certo período e barateado os combustíveis. Então, temos um conjunto de fatores aí que influenciam isso. Temos uma estrutura basicamente oligopolista no setor. Tem duas empresas grandes, TAM e Gol, e três médias.
72%.
E algumas empresas regionais. Durante esse período, saíram algumas e entraram outras. Saiu Varig, saiu Pantanal, saiu VASP, Transbrasil, saiu um pouco antes, no início, etc. E entraram outras. Entraram Webjet, Azul, algumas outras cresceram, etc, etc. Ou seja, um setor que tem uma certa movimento interno, não obstante o fato dele ser oligopolizado. Nós não encontramos, na fusão das duas empresas, aqui passando para o caso agora, na fusão das duas grandes empresas, dessas duas grande e média empresa, Gol e Webjet, nós não encontramos, por exemplo, concentrações significativas em transporte de cargas, que é um tema importante para o CAD, porque estabelece os fluxos de mercadorias interna e externa no Brasil, tá? E circulação interna também. Mas nós identificamos aqui um conjunto de rotas no período 2010-2011, onde foram rotas sobrepostas. Nós tivemos 86 rotas, por exemplo, 112 rotas no segundo semestre de 2010 e 80 rotas no primeiro semestre de 2011.
Onde há maior...
Onde as duas concorreram.
E há maior fluxo de uso de passageiros.
Exato. Nessas rotas, na hora que nós pegamos esse conjunto de rotas nesse semestre e selecionamos, vamos focar nas mais problemáticas. Que são as mais problemáticas do ponto de vista da análise concorrencial? Aquelas onde as duas empresas tinham maior participação de mercado. Passamos para o segundo momento. Aí nós identificamos um número muito modesto de rotas. Tá? Basicamente, 26 rotas no primeiro semestre de 2010... 27 rotas no segundo semestre de 2010 e 18 rotas no primeiro semestre de 2011. Partimos, então, esse é o desenho da operação do ponto de vista de uma análise concorrencial. Próximo, por favor. Aí nós imaginamos o seguinte, e essa questão já foi pontuada pela ANAC na época, e Daniele, até no momento lá de discussão, eu que eu notei que isso era relevante, qual a possibilidade de entrar de um novo competidor? Quais são as estruturas de um novo competidor, ou seja, de uma nova empresa? Nós temos que separar isso de entrada em rota. São dois mundos muito distintos. Tá, primeiro, nós fizemos um estudo...
Um poder maior.
São estruturas muito caras. Por exemplo, em 2010, não hoje, hoje o valor é um pouco maior, uma concorrente relevante para fazer frente aos duas líderes de mercado, precisa de um capital para fazer frente a despesas operacionais, de 700 milhões por ano. Tá? Dois, teria que ter basicamente algo em torno de 29, 30 aviões. Cada avião teria aproximadamente 100 lugares cada um, pouco menos do que isso. Tá? Tem uma frota cara e um custo, e um capital todo para girar esse maquinário todo, esse equipamento todo, com equipe de solo e de apoio, de atendimento ao cliente, muito grande. Então, esse daí é o tamanho dessa empresa. Cada avião desse teria que mais ou menos girar 7 vezes por dia. Nós teríamos que ter 210 voos por dia. É, a constituição desta empresa levaria pelo menos 4 anos. Tá? Ou, a conclusão que nós chegamos aqui é que não seria provável a entrada de uma outra empresa no setor.
Não seria?
Não seria. Por isso, nós notamos o seguinte, se hoje nós tiramos o Webjet, é possível entrar outra no lugar, outra empresa? Não.
Por
essa
quê?
Foi a conclusão. Porque os custos de capital são elevados, o tamanho da frota é muito grande.
Isso o senhor está falando só em relação à limitação para a empresa nacional.
Empresa nacional, sempre. Isso,
aí...
Nós partimos da lei, né?
A lei é porque aí é que está o X da questão, né, doutor Ricardo? Eu acho que aí é que está, porque uma empresa internacional que poderia participar do mercado teria essas condições econômicas exigidas para essa finalidade.
É provável, mas
o senhor está falando com base na lei. A lei brasileira restringe e limita o mercado para companhias brasileiras.
Aí nós chegamos basicamente a esse cenário de entrada de uma nova empresa. Próximo, por favor. Agora nós temos uma segunda análise, e esta é importante, e a ANAC nos apoiou nessa avaliação. Qual a possibilidade de entrada na rota? Naquelas rotas concentradas ou sobrepostas que nós detectamos lá. Que nós chegamos à seguinte conclusão. Não há possibilidade de entrada de uma nova empresa, mas nós avaliamos a possibilidade de entrada na rota, ou seja, um concorrente ativo, instalado...
Explicou a Daniela aqui.
Exatamente.
É o que explicou a Daniela.
Nós chegamos à conclusão que foi considerado rápido e tempestivo. Tá? As concorrentes afirmaram, aquelas concorrentes inicialmente, afirmaram que em 120 dias elas constroem uma nova rota. Veja, não é ajuste da malha que elas fazem para as férias, para o carnaval, para um feriado, para uma festa local, etc. Esse tipo de administração de malha, eles já fazem recorrentemente. É do cotidiano da empresa.
Já fazem, já estão acostumados.
Cotidiano da empresa. Criar uma nova rota, você fala assim, 120 dias nós temos uma opinião sobre essa nova rota e se ela é rentável para a empresa. Então, é um movimento muito rápido.
Ou seja, ela só quer filé mignon, ela não quer operar naquilo que interessa.
Elas operam com lucro, né?
Só filé mignon,
setor que corre
lucro. Isso a gente conhece bem.
Mas se ela detecta... E por que isso é importante? Porque no momento em que nós retiramos o Webjet do mercado, porque Gol adquiriu o Webjet, as outras empresas... A Gol tem capacidade de aumentar preço e restringir oferta? Nós entendemos que as outras têm capacidade, se Gol fizer isso depois de retirar o Webjet do mercado, as outras empresas têm capacidade, no máximo 120 dias, ocupar esse espaço.
Então ela correu e ocupou.
E aí os números recentes estão mostrando um pouco isso. Eu vou voltar a esse
preços
ponto.
Das passagens aéreas estão mostrando
voltar a esse
também,
tipo de coisa. Em quase todas as rotas concentradas e sobrepostas, as outras quatro concorrentes estão no mercado de origem e destino. Ou seja, elas têm sensibilidade para o que está ocorrendo nesses mercados. Então, elas têm possibilidade de entrar rapidamente nesses mercados. Como? Criando novas rotas, deslocando aviões, deslocando equipe de atendimento, equipe de venda, etc. etc. Isso é muito rápido. Do nosso ponto de vista, as quatro concorrentes, e não outras regionais, tá, são capazes de entrar rapidamente nas rotas caso Gol decida aumentar o preço e reduzir a oferta. Essa foi basicamente a nossa conclusão aqui. Próximo, por favor. Infraestrutura. Obviamente, a entrada nessas rotas depende da existência de infraestrutura disponível.
Aí é que está o X da questão.
E aí nós começamos... Aí eu comecei a ficar muito preocupado com o caso. Não foi por outra razão que nós congelamos a operação lá atrás, há um ano atrás. Porque quando ocorreu a aquisição, nós imaginamos, isto aqui, para este caso, é necessário uma análise mais detalhada. Então, nós congelamos a operação lá há um ano atrás. exatamente porque existia essa polêmica sobre a disponibilidade de infraestrutura
para
a empresa fazer aquele movimento de entrada em rotas, que eu coloquei anteriormente. Tá?
Nas novas rotas.
Bem, o que nós fizemos? Nós avaliamos os 20 aeroportos onde essas empresas tinham posição. Tá? Nós chegamos à conclusão que em 8 aeroportos não seria possível a entrada de outra empresa dominante, uma empresa que tivesse 20% do número de slots por faixa de horário, cada uma hora. Então, nós pegamos cada aeroporto, picotamos um aeroporto em faixas de horário e observamos, uma empresa pode entrar com 20% dos slots aqui, ocupar. O que é o slot? Um horário de entrada e saída de uma nave, de algum aeroporto.